Muito bem. Qual hora de abrir o comércio, de reabrir as atividades econômicas, de forma mesmo, de forma gradativa, com regras mais rígidas? É o que todo mundo está se perguntando. Esse fim de semana, esse assunto dominou o Brasil, né? E nós vamos debater esse tema agora. Aqui nos estúdios eu tenho o Toninho Valadares, tem puxado um debate sobre essa questão. Toninho é criador de animais, empresário, está aqui nos estúdios conosco. A gente vai ter as participações por telefone de Fabiano Queiroz, que é da rede dos supermercados, Glauco Queiroz, que é consultor e integra a diretoria da CDL, e do promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto, que tem coordenado um trabalho de monitoramento das medidas restritivas aqui na região. Se você tiver dúvidas, 3838-1213, perguntas, observações, comentários também, e no zap 999-56-1213, tá? Você acha que já está na hora de começar a abrir o comércio? Está na hora já? Ainda é cedo? Participe e dê a partir de agora a sua opinião. Toninho, você tem participado de alguns grupos de debates e tem entendido que está na hora de começar essa discussão. Que parâmetros, que pontos você tem colocado como determinantes para que a gente já possa discutir a reabertura gradual de setores do comércio? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a toda a equipe da nossa querida Pajeú. Bom dia a todos os ouvintes, amigos, os participantes dos grupos que a gente sempre tem movimentado aí, Acorda Afogados, Fiscaliza Afogados, entre outros. Nil, é bom que a gente, antes de entrar assim diretamente nesse assunto da economia, mas a gente faça um breve relato do que está acontecendo, não é em Afogados nem Gazeira, é no mundo, né? Então a gente tem que puxar aquela escala a nível mundial, a nível de continente, América do Sul, a nível de Brasil, estado, região, e aqui, nosso Pajeú querido e Afogados nem Gazeira. É preciso que entenda que isso é um momento novo, completamente novo, pegou todo mundo de calça curta, ninguém estava preparado para isso, ninguém, quando a gente diz, são todas as atividades econômica, até a própria medicina, né? Todas as nossas relações sociais. Então é uma coisa completamente fora dos padrões, eu acho, de todas as pessoas desse século e do século passado, a grande maioria. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado no que a gente vai pregar e realizar daqui para frente. Primeiro, porque eu acho que existirá uma mudança total nos costumes e nas nossas relações, em várias atividades. As oscilações econômicas que vão acontecer, essa é a minha preocupação. Porque eu vejo assim, muita gente apenas preocupado com, pensando que, não, vai abrir amanhã e tudo vai acabar, tudo vai terminar, tudo vai ficar como antes. E a gente sabe que não é assim. Ficou um vácuo aí, tem um vácuo que tá acontecendo nessa economia, e não vai ser abriu as portas e tudo vai voltar à normalidade. Esse vácuo deixou prejuízos sérios, né? Esse vácuo deixou desemprego, esse vácuo deixou muitas pessoas psicologicamente atordoadas.
Paradas mesmo.
Paradas, a gente não sabe. Então, aí é que eu vou chegar na cerne da questão, o debate. Qual é a minha preocupação? E eu não estou pregando aqui de forma alguma, pelo amor de Deus, que se pare com o isolamento social. Se a gente sabe que não existe um medicamento cientificamente aprovado, se a gente sabe que ainda não tem uma vacina, então quais são as duas armas que a gente tem hoje, concreta e plausível para usar? A máscarazinha, essa aqui, que todo mundo está aqui direitinho, a higienização, o álcoolzinho, o sabão e o isolamento social. Agora, é justo, por exemplo, que uma cidade que tenha N números de infectados, que tenha uma rede hospitalar, uma rede médica A ou B, ter o mesmo tipo de isolamento de uma cidade que não tenha, de uma população que seja menos volante, que saia menos, que saia mais. Então, são esses parâmetros que eu e você, nos grupos, e a gente está vendo o comércio principalmente, os serviços principalmente. Então, isso é que a gente está querendo saber. Como? Vai ser baseado em quê? É preciso que todo mundo, no momento desse, se sente, se desarme. Acabou esse negócio. Esquece voto, religião, time de futebol, cor. Esquece tudo isso. Vamos para a mesa. Para a mesa não, para o áudio, para o vídeo, né? Vamos para o vídeo de negociação e vamos ver o que é que vai ser feito. Agora todo mundo tem que se desarmar. Não adianta. Isso é novo. Não tem como. Não tem como você se basear em nada, porque não existiu. Então, ou todo mundo se senta, ou todo mundo se abraça, tá entendendo? E vai ver o que é que faz, porque a preocupação não é apenas com hoje, é com o futuro, o breve futuro que vem pela frente. É muito tenebroso, Nil. Eu recebi agora, acabei de receber, por exemplo, conversei ontem muito com o doutor Alexandre Valença, que é da Fiesp, foi secretário de Estado, é industrial, e disse: doutor Alexandre, estou muito preocupado. E ele disse: super preocupado, Toninho. O comércio, principalmente os pequenos comerciantes, estão sofrendo demais, porque esse pessoal, Nil, esse pessoal fatura para pagar e tirar um lucrozinho. Não são grandes cadeias. A minha preocupação não é com Magazine Luiza, não é com Loja Americana, não é com Amazon, porque esse pessoal hoje já tem um percentual imenso de vendas, por exemplo, pela internet, de vendas online. E são pessoal que tem um fluxo de caixa, são redes imensas que tem, como é que se diz, tem condição de financeiras de buscar empréstimos internacionais. Agora, e o pequeno? E o pequeno? Aonde é, qual é a o que é que vai ser feito para esse pequeno? Você tem uma pesquisa que saiu hoje, que a indústria do Nordeste é a indústria que mais vai sofrer. 71% das indústrias do Nordeste já estão atrás do socorro do governo federal. E 11% não ainda vão. A indústria metal mecânica em Pernambuco, 66% demitiu já. 32% não demitiu e está à espera. Só 6% da indústria está dentro da normalidade. Então precisa ser feita alguma coisa. Tem que todo mundo se sentar e ver quais os parâmetros técnicos de abordagem e o que será feito daqui para frente.
Pelo que eu estou entendendo, você está querendo que se estude como fazer. Minha ideia...
Lógico.
Porque eu já ia lhe perguntar. Toninho Valadares, com a caneta de governador de Pernambuco, decretaria já o início do fim dessas medidas a partir de hoje, por exemplo? Ou sua posição é que esses entes, governo, municípios, empresariados, sentem urgentemente para discutir o que vão fazer em curto prazo, seria isso?
Exatamente. Eu não seria aqui irresponsável, até porque uma coisa é Toninho estar sofrendo só no negócio dele, mas estar em casa lá parado. Eu não seria irresponsável de criticar governador A, governador B, prefeito A, prefeito C, presidente, de estar tomando alguma posição. Eu não estou no lugar deles para ver. Então, eu defendo exatamente isso que você está dizendo. É um momento de sentar, tá entendendo? Tem que ter uma postura de estadista em todas as esferas. tem que ter uma postura de estadista. É isso que está faltando no país da gente, talvez no mundo. Uma postura de uma pessoa que seja conciliador em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e se sente com as pessoas que estão sofrendo para traçar um plano. Precisa de um plano emergencial, não é só dar o dinheiro por dar, e depois, quando esse dinheiro acabar? A gente está num país que o déficit normal, o nosso déficit normal, o ano passado foi 52 bilhões de dólares, o déficit normal. O estimado esse ano é que esse déficit passe de 600 bilhões de reais. Ora, se você tem um negócio, não precisa nem a gente ir para o país, se você tem qualquer negócio que você é deficitário, você tem dinheiro para investir? Não tem. Não tem. Você já viu qualquer ramo de atividade, qualquer que seja o ramo de atividade, indústria, comércio, serviço, prosperar sem investimento? Eu só conheço três linhas de crédito de investimento, Nil. Eu só conheço o investimento público, que é pelos entes, ou governo federal, ou governo estadual ou municipal, que nenhum desses tem capital para investir. Porque se tem déficit, imagine agora. O investimento privado, de fora ou de dentro, e investimento familiar, que é o seu negócio que você bota. Se todo mundo está sem esse dinheiro, como é que a gente vai sair dessa? Está entendendo? Então, eu sou que todo mundo tem que sentar e buscar uma solução sem politização. Isso não é hora de politizar, não é hora de confronto, não é hora de polarizar, é hora de se unir e buscar o remédio. O remédio para a economia, o remédio para a cuca da gente, que está todo mundo meio, e o remédio para a própria Covid.
Bom, eu estou agora na ponta da linha com Glauco Queiroz, ex-presidente da CDL, trabalha... O Glauco faz espécie de consultoria à CDL atual, pela experiência, tem auxiliado muito a presidência do Otávio Neto. Glauco, o que que as CDLs de Pernambuco estão conversando e como é que está aqui em Afogados da Ingazeira, por exemplo, a pressão sobre a Câmara de Dirigentes Logistas? Está difícil segurar e, na sua opinião, de fato já é hora de discutir uma reabertura gradual do setor comercial nas nossas cidades? Como é que você está vendo tudo isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Toninho, demais presentes no estudo. Nil, quanto à questão da ICDL, do movimento logístico em todo o estado, né? É algo muito parecido, Nil, o que Toninho falou aí na linha de raciocínio dele, que a gente concorda muito. É justamente, Nil, tratar essa forma aí como uma questão de todos, né? Esquecer, desarmar lado político e procurar uma solução em prol de todos. Principalmente nessa questão, quando ele fala que a gente tem que tratar o Estado de formas diferentes. A gente convive com outros dirigentes, né, de outras CDLs, e a gente vê que realmente tem cidades que os casos estão bem mais aguçados e é necessário uma medida mais enérgica, né? Já outras cidades nem tanto. Aqui, particularmente no comércio local, Nil, e até aqui de algumas cidades e região, a gente, como sempre, a gente gosta de tomar decisões sempre embasadas em dados, né? Nunca por achismo. E a gente lançou uma pesquisa aí nesses últimos dias, onde a gente está coletando dados. A gente já tem uma amostra aí, acredito, que ainda não é significativa para trazer 100% da realidade, mas a gente já pode adiantar alguns números e, como o Toninho falou, preocupa muito, assusta. Para se ter uma ideia, Nil, das empresas de Afogados, 88% caíram faturamento. 43% já demitiram gente, né? Então, assim, são números que assustam. E olha que essa questão da demissão está sendo atenuada ainda, porque de efetivo, até agora, a única coisa que chegou mesmo para socorrer os pequenos foi esse programa do governo federal de auxílio emergencial ao emprego, né? Que o governo está pagando parte da folha. E para ter uma ideia, aqui no município de Afogados, das empresas que demitiram, é uma média de 2,3 por empresa até agora. A pesquisa está andando, a gente vai coletar mais dados, a gente inclusive até pede que o pessoal procure responder, inclusive tem um link da pesquisa no seu blog, procura lá acessar o blog do Nil Júnior, acessa o link da pesquisa, que quanto mais gente responder, para a gente melhor. Então é gravíssimo, Nil. A gente tem de dados anteriores, aqui no município de Afogados, que tem uma média de 6 pessoas ocupadas por empresa. Então quando a gente coloca aí que 2,3, é uma média de 2,3, já foram demitidos, ou seja, 30% da força de trabalho já foi embora do município, né? A gente não é negacionista, nesse momento a função da CDL, a gente não é negacionista dizer que o vírus não existe, não, pelo contrário. A gente sabe que o vírus existe, ele é letal, mas o que é que a gente quer propor a partir de agora? Que justamente eu acho que o comércio está pagando um preço, eu acho que o comércio do que ele podia ajudar, né, a cota que ele tinha para ajudar, ele já deu. A gente está num momento aí que a gente está estrangulado, então o que é que a gente quer propor? É justamente uma abertura gradual e de forma segura, Nil. E isso sempre pensando mais em vida do que qualquer outra coisa. Mas assim, a gente foi dado um tempo aí de 60 dias, já estamos com mais de 60 dias, para que justamente a gente, o SUS ele pudesse se aparelhar, os governantes pudessem fazer um trabalho para que justamente suportar essa carga que a gente sabia que no início podia ter. Mas agora quem está precisando de respirador é o comércio. Então isso, de alguma forma, a gente tem que entrar num entendimento, como o Toninho falou, todo mundo se dar a mão, se abraçar, porque infelizmente esse vírus ele não vai sumir de uma hora para outra, ele não vai desaparecer. A gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, né? A gente vem olhando as medidas adotadas aí pelo governo do estado, a gente está vendo que, em primeiro lugar, está botando sempre a vida e tem que ser dessa forma mesmo. Mas uma coisa que nos preocupa, acredito que hoje vai ter o posicionamento aí do governador em relação como um todo, Nil. O que mais nos preocupa é justamente se for querer tratar o Estado da mesma forma, tratar o Estado como um todo. Isso vai ser um erro gravíssimo se isso acontecer. É muito preocupante, tanto na questão não só de afrouxamento, como também de apertar. Talvez se adotar medidas para afrouxar e for levar em consideração os números da capital, que eu digo isso, um porte de comércio, de tamanho, essas coisas, talvez que seja uma medida exagerada com o interior. Se afrouxa demais, aqui a gente perde o controle. Como também, se fosse basear pela capital a questão dos números, que a gente sabe que está mais agravado, também pode ser que prejudique muito o interior aqui. Então, a gente quer justamente construir esse debate, nós já comunicamos às autoridades na última reunião que tivemos. A gente pode pegar um exemplo de uma forma como foi feita a seguro, foi justamente a questão das óticas, né? Foi construído um debate com os donos de óticas, conversado com a prefeitura municipal, que teve sensibilidade para entender. Conversamos com o Ministério Público, que a gente aproveita para agradecer a doutor Lúcio, a sensibilidade que ele teve com o tema, justamente, e as óticas abriram e estão funcionando de forma segura, e você não está vendo nenhum tipo de aglomeração em relação às óticas. Então, esse pode ser um modelo, né? A cada semana a gente está abrindo um setor, vai acompanhando. Inclusive, Nil, na pesquisa também, a gente colocou uma pergunta, né? Que justamente se os próprios empresários, se eles são a favor que as empresas que cumprirem sejam multadas, e não só questão de advertência, e sim multada. E o que a gente vê que vem se comportando agora na pesquisa é justamente isso. A maior parte das empresas, elas entendem que empresas que descumprirem as normas de segurança, os protocolos de segurança, elas sejam realmente multadas. Como também perguntamos se as empresas eram a favor que os cidadãos eles sejam multados pelo não uso da máscara. E a maioria também vem se posicionando da mesma forma. Então, tem que ter medidas mais enérgicas. Eu acho que tanto o Executivo, o Ministério Público, a Câmara dos Vereadores tem que ser chamada para o debate, que até ver qual a possibilidade do Código Sanitário do município de aplicar tais multas, porque a gente tem que endurecer o jogo com quem está descumprindo. Porque senão fica uma cota muito pesada só para o comércio pagar e vai respaldar no trabalhador, como a gente está vendo aí, que já está respaldando, e a gente vai chegar no modelo aqui de caos social. Uhum. Então, o que a gente quer, e deixar bem claro, Nil, não é nada imposto que a CDL vai obrigar. A gente nem tem poder para isso e nem, nunca foi perto da gente. O que a gente quer, como o Toninho falou, a gente quer construir, a gente quer sentar, quer debater. Inclusive, a gente já está com o modelo de gradual de abertura da gente, já está sendo estudado, a gente já está começando a coletar, fazer pesquisa, para justamente chamar as autoridades, colocar na mesa e juntos, tá? Juntos, a gente construir, e levando principalmente em consideração a questão da saúde, das vidas. Mas a gente tem que, como eu falei inicialmente, a gente tem que dar um respiradorzinho para o comércio, né? Porque senão os resultados eles serão bem piores.
Eu tenho percebido que essa questão das óticas, por um lado, ela me mostrou uma linha de atuação, né, diferente. Se a gente for comparar, por exemplo, o que indicou nesse caminho o promotor Luiz de Almeida Neto, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e o prefeito José Patriota. A impressão que eu tenho é que, isoladamente, o prefeito Zé Patriota não vai tomar nenhuma medida que vá de encontro a decretos estaduais, porque tem um alinhamento político, é presidente da MUP, ele se coloca num nível de responsabilidade diferente para tomar esse tipo de decisão sozinho, peitando o decreto estadual. Como é que está a tentativa da CDL aqui, dos comerciantes, e como é que está o diálogo com ele e com o Ministério Público, através do Dr. Lúcio, que me parece as duas peças-chave desse quebra-cabeça?
Isso, Nil. Como tinha falado anteriormente, tudo que a gente vai propor para o comércio, que a gente vai pensar em alguma coisa, a gente sempre está fazendo na base do diálogo, nunca jogando de forma e tentando impor alguma coisa. Como você bem falou, na questão, a gente pode pegar como exemplo a questão das hotas. Tanto o Dr. Lúcio, que estava presente na reunião, como Arthur, que era o secretário de saúde, eles tiveram uma sensibilidade muito grande com essa questão das hóspedas. E acho que a única coisa que foi divergida aí foi justamente na forma como a medida ia ser aplicada. Né?
Uhum,
a gente entende o lado do prefeito também, de Patriota. A gente sabe que ele tem uma representatividade maior dentro do Estado, ele como presidente da MUP. E a gente sabe que qualquer decisão que ele venha tomar aqui pode ser que ocasione um efeito em cadeia dentro do Estado, e para alguns municípios não seria interessante isso, talvez até piorasse. Mas o que a gente defende, justamente nesse modelo de conversação, é algo parecido com o que está acontecendo em Minas Gerais. Né? O que foi que o governo do Estado lá fez? Ele desenhou protocolos, ele fomentou os prefeitos com informações, tipo, mais ou menos da seguinte forma: ó, uma cidade tem tantos infectados e teu sistema de saúde aí ele suporta tanto, tu age dessa forma. Se o número de infectados baixar, você vai agir dessa. Se aumentar, você vai agir. Ou seja, mas sempre dando a independência para que os prefeitos tomarem as decisões. Ou seja, criou os protocolos, fomentou os municípios, informou e deu autonomia para os prefeitos justamente decidir. Porque nada ninguém melhor para decidir nessas questões, baseado no seu contexto de cada um, as prefeituras locais. Porque a gente sabe, Nil, que é muito diferente o comércio, como ele funciona lá na capital, de como ele funciona no interior. Aqui tem peculiaridade, por exemplo. Aqui tem um dia, Nil, da semana, que ele é totalmente diferente dos outros dias, que é a nossa feira livre. Né? Na região metropolitana não acontece um negócio desse. A gente tem aqui essa questão do aposentado, que por mais formas que seja imposta, imposta pelo vírus, essa questão de você lidar com o meio de pagamento digital, a gente sabe que o aposentado ele gosta de pegar no dinheirinho. E tem mais uma coisa, Nil, para você ter uma ideia. O aposentado, muitas vezes, além de ele gostar de pegar no dinheirinho, tem muito aposentado, Nil, que ele faz questão de entregar o dinheiro na mão do dono da loja. Uhum. Ele vai 10 vezes na loja. Se ele não encontrar o dono lá aquela vez, ele não entrega o dinheiro, ele só entrega na mão. Então, são várias peculiaridades, Nil, que a gente defende isso. Eu acho que o modelo ideal seria justamente isso, através da liderança do prefeito José Patriota. Uma das coisas que poderia ser proposta é justamente dessa forma, para que a gente tratasse cada cenário local da sua forma, ele com articulação, com poder de articulação que ele tem, de liderança que ele é. Eu acho que poderia ser proposta alguma coisa nesse sentido e a gente poderia começar a achar um caminho a seguir aí.
Uhum. Entendi. Toninho, você está balançando muita cabeça positivamente, você está concordando em gênero, número e grau com o que o Glauco está dizendo, então?
Eu primeiro, um grande abraço a Glauco, desculpe até por não ser uma deselegância minha aqui, que eu cumprimentei o pessoal da rádio e os ouvintes e por um lápis aqui, me esqueci de cumprimentar os amigos debatedores, Glaucio, meu amigo Fabiano, doutor Lúcio, então um grande abraço. Eu não estou concordando 100% com o Glaucio, não, estou concordando 120%. Inclusive, uma das coisas que eu tinha anotado aqui para a gente depois no debate era o que está ocorrendo em Minas Gerais, e ele já citou que é justamente dentro daquilo que eu estava falando, que precisa ter parâmetros amparados tecnicamente para se fazer esse retorno e para se fazer esse isolamento social. Uma das coisas que eu acho muito plausível, viu, Glauco, que era a criação, eu não sou autoridade, né? Sou apenas tenho negócio junto com meu pai, e eu não tenho nenhum cargo público, mas eu acho que deveria ser criado um comitê permanente de desenvolvimento pós essa pandemia em Afogados da Ingazeira, para a gente sentar e botar no papel e discutir estratégias para Afogados. E como a gente sabe que Afogados é uma cidade regional, é um polo, não tinha como essas estratégias não irradiar para a região toda. Então a gente sairia na frente. Uma estratégia para ver tudo que ia ser feito na parte política, social, econômica, depois dessa pós-pandemia. Porque, por exemplo, a gente vê qual foi a primeira coisa que os estados propuseram ao governo federal. Não foi deixar de pagar as dívidas? Não foi ter isenção porque caiu a arrecadação? E por que não também isso chegar no pequeno lá? Se o estado, que é o gestor, pediu essas isenções e pediu essa prorrogação das dívidas, por que o pequenininho, que é onde tem que chegar lá os atos e as medidas a ser tomadas, não pode ter também? Não pode ter uma redução de imposto a pagar depois, a parcelar? Não pode ter, por exemplo, se ele tem um capital de giro que foi de algum financiamento, porque esse financiamento não pode ser estendido? Então, tudo isso tem que ser discutido. Tudo isso tem que ser discutido. Então, o que eu iria propor aqui era a comissão formar um comitê permanente de desenvolvimento municipal para a gente ver o que ia ser feito de estratégias político, social e econômica de Afogados e, consequentemente, para a região.
O Elimar, da Bradesco Seguros, está dizendo: minha participação não é com opinião, é para elogiar o excelente nível do debate. Parabenizando a participação de Toninho, tratando do problema sem politizar, está dizendo ele aqui. Nil, Afogados até agora só teve 6 casos de Covid. Na minha opinião, o comércio já poderia começar a abrir, claro que com medidas de segurança. O comércio todo fechado, mas as pessoas continuam transitando normalmente. Como é que é isso? Está dizendo Edinaldo do São Brás. Nil, está na hora de discutir sim, porque comércio fechado não está empatando, não está impedindo o povo de ir para a rua. Você no zap diga.
Bom dia, Nígio. Eu sou Cícero Maria, do Alto Vermelho. É, a gente não sabe nem o que dizer, né? Mas as lojas de imóveis, elas não têm aglomeração, não. É pouca gente, um entra, outro sai. E elas deveriam ser abertas também, né? Porque a gente chega e o pessoal está na porta. A gente, para resolver as coisas, tem que ser do lado de fora, tem que ser por telefone, com os funcionários, né? Muito obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe que já acabe essa pandemia, para todos voltar ao normal.
É o que todos queremos. Ela acha que lojas de imóveis, por exemplo, tem pequena circulação, não teria um problema. Quem mais aqui, Nil? Infelizmente, muita gente não respeita as normas, muita gente sem máscara. Você diga.
Júnior, bom dia, meu filho. Eu tô aqui no Cifre, ouvindo o debate das 10, e eu ouvi esse rapaz aí falando a respeito da máscara. Nil Júnior, se foi comprovado que a máscara combate 98%, para não pegar essa doença, oh meu Deus do céu, o que é que está faltando para as autoridades competentes sancionar a lei que todo mundo possa usar máscara?
Entendi, ele quer dizendo que usando a máscara você tem como flexibilizar mais o comércio, né? O Alexandro Queiroz está querendo saber do Ministério Público por que as Americanas estão funcionando em Sertânia, em Arco Verde, Afogados, São José e Custódia estão fechadas. Você diga.
Bom dia, aqui quem está falando é Junho, da Carapuça, que eu tinha cobrado uma estrada aqui.
Aqui é a estrada, vamos lá. Nil, eu acho que se abrir o comércio com cuidado, por mim tudo bem, porque tem muitas pessoas sofrendo, está dizendo a Valdirene. Aqui o Cleiton Nazário dizendo que já passou da hora de voltar ao funcionamento, até porque apoio do governo federal está acabando para as empresas, é preciso ter consciência. Eu concordo que tem que abrir, está dizendo aqui o Francisco. A Joselita Moura acha que ainda não é hora. Nil, ela está dizendo que... Ah, tem uma opinião sobre isolamento. Gudi Anderson, diga.
Fala, Nil. Bom dia, meu irmão. Rapaz, ouvindo aí nesses relatos aí desse pessoal do comércio de Carnaíba, e também o relato de outras pessoas, de outros comerciantes, a gente começa a refletir assim, pensar, né? Realmente eles têm razão, entendeu? Esse momento que nós estamos vivendo, assim como todas as pandemias que foram vividas na história pelo lado ocidental aqui do mundo, sempre tem esse problema, né? Você não sabe o que fazer e etc. Os orientais já são mais acostumados. Inclusive,
Quem aqui nunca viu uma imagem, né? Aparecendo assim de um comércio chinês, de um mercado chinês, de um movimento nas ruas da China, e o pessoal com máscara e tal. Isso para eles é recorrente, né? Então eles sabem lidar muito melhor. Com a gente aqui é diferente, é um pouco diferente. Mas a gente está notando também um pouco de inflexibilidade de algumas autoridades, né? Esses dias eu estava escutando um áudio de uma comerciante aqui de Afogados, e ela estava indignada, entendeu, com a situação que ela contou lá, e realmente nós vemos que são coisas que têm que ser observadas, né? Porque a realidade não é igual para todos.
Uhum. Né?
Eu acredito que depois dessa pandemia nós vamos ter que... Quer dizer, depois dessa pandemia não, né? De agora por diante nós vamos ter que... Já de agora nós vamos ter que viver com um novo normal. Né? O que seria isso? A utilização de máscara, a utilização de um álcool gel e etc. Mas não esse tranca geral que está acontecendo. Eu acho que isso já deu. Eu acho que esse negócio de hashtag fica em casa, fica em casa, fica em casa, só serve para servidor público, não é? E para pessoas que não têm a possibilidade de perder o seu emprego ou perder a sua renda, né? Para a maioria da população não funciona, infelizmente. Seria muito bom se nós vivêssemos na Europa e desse, né? Mas aqui não dá, infelizmente. Então tem que... Isso aí tem que evoluir. Valeu,
Nil. Valeu. Esse é o Gudi Anderson Gomes. Sobre o áudio da comerciante que ele fez referência, se for o que eu ouvi, o que eu recebi, concordo que a pessoa tenha o direito de questionar e de cobrar a reabertura. Discordo de forma frontal da forma agressiva com que, se é o áudio que eu estou imaginando, que circulou muito, concordo com a crítica, discordo da forma. Conteúdo... Onde ela quis chegar, eu entendi, mas a forma foi totalmente, inclusive abrindo margem até para outros tipos de debates no campo jurídico, porque foi, se for o que eu tive um acesso de um áudio do comércio muito agressivo, muito com expressões chulas que não cabem nesse debate, na minha opinião, nem de um lado nem de outro, como o Toninho estava dizendo. Fabiano Queiroz, quer que você está? Você que está... Ah, não ligou para ele ainda não? Vamos ligar ainda? Então vamos lá. Não quero me identificar... Aqui é a aglomeração no sítio Cabelo de Carnaíba que a pessoa está denunciando. Nil, concordo em flexibilizar, sim. O problema não está no comércio, sim nas pessoas terem a consciência de, se não precisar ir, não vá. E se for com todo cuidado, máscaras, álcool gel, sempre, está dizendo a Michele. Fabiano, você tem estabelecimentos em Afogados, em Custódia e Arco Verde. Né? Afogados tem uma realidade bem diferente de Custódia e Arco Verde. Custódia estourou o número de casos, Arco Verde nem se fala. Como é que você está vendo esse início de movimento querendo maior flexibilização do comércio? E o que é que os comerciantes estão dizendo com você nessas três cidades? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, os ouvintes do programa Total. Bom dia, Toninho. Bom dia, meu primo. Nil, está muito difícil, cara. Deixa eu te passar a realidade. A realidade é o seguinte, como é que é contagiante, como é que o contagiado pega, na verdade, essa história? O que acontece é que o pessoal não está respeitando a quarentena. O pessoal está saindo para fora sem ter o que fazer fora da rua. Está entendendo? A gente sempre conversa sobre isso. O pessoal ir para poder fazer sua feira, para comprar seu remédio, ou então ir até no banco para resolver. Mas tem muita gente que está indo por ir mesmo para a rua, certo? O que tem que ser feito, o que está sendo penalizado é o próprio comércio. O comércio em geral está sendo penalizado. Então, tem que haver direitos e deveres. Como ser feito, como por exemplo, loja de roupa, essas outras coisas, que tá, agora já está abrindo já as óticas. Você sabe muito bem que uma ótica não entra 10, 20 pessoas. Então, isso, na verdade, a gente tem que sentar... E flexibilizar e fazer dizer, olha, você só pode entrar uma pessoa, duas pessoas aqui e começar a movimentar o comércio. Porque, olha, já estamos entrando no terceiro mês. Estamos entrando no terceiro mês do comércio parado. Isso não é a nível de Afogados da Ingazeira, não. Isso é a nível mundial. E a gente fica um pouco receoso, que como até Toninho falou, é uma situação nova, né? É uma situação nova. É uma coisa que os governantes tem que se sentar e tem que se abraçar, não fique falando por ideologia política, nem por causa de partido político, tem que ser a favor do povo, para poder procurar ajudar o povo, e principalmente os pequenos empresários que estão sendo penalizados, certo? Os pequenos empresários estão sendo penalizados, que não é brincadeira a situação que estão. A gente tem bastante conhecimento com muita gente que vende o almoço para comprar a janta, né? E está muito complicado. A gente está chegando um nível, é como diz a história, que já ouviu o cara fechar um comércio durante 3 meses. O cara não fecha 2 dias e estamos adiantando agora no terceiro mês, né? Mas não é porque ele quer, é por causa de uma pandemia, por causa de um problema generalizado mundial, e que a gente tem que se tentar junto com o governo, com o político, com o Ministério Público, para a gente ver o que é que se pode fazer e como é que se pode se reabrir esse comércio para poder começar a girar. Agora, o que eu sempre estou olhando, vendo isso, é que muita gente que não precisa sair de casa estão saindo. Uma pessoa só de uma família para fazer uma feira, tudo bem. Mas temos o costume de ter 2, 3 pessoas, 4 pessoas para poder fazer sua feira. Para também ir no banco, para poder ir em uma padaria, tá entendendo? Então a gente tem que ver isso e a conscientização da população que se só sai de casa se for preciso. Por essas saídas, essas coisas que estão acontecendo, é por isso que aconteceu o maior aumento de casos, entendeu? Pelo meu ver, meu humilde modo de ver, né? Uhum. Aumentou essa quantidade de casos e também aumentou o comércio, também está sendo penalizado por causa disso. Tem uma pessoa que abre uma portinha, enquanto então junta 10, 20 pessoas, que até o comerciante não deixa entrar, fica do lado de fora. Mas aqui dali está sendo um foco também para tanto para o comerciante, como para os funcionários, como também para a própria pessoa que está correndo risco. Então a gente temos que ter consciência. Isso não é brincadeira, gente. A gente vem falando sobre isso e o desemprego vai ser altíssimo e vamos pedir a Deus que seja, como diz a história, só o desemprego, que a gente retorna às atividades normais daqui a alguns dias ou alguns meses, que a gente não sabe nem a que proporção vai ficar isso, né? Nem a que proporção, nem como é que a gente vai ser o futuro, né? Que é muito difícil, é uma coisa que nunca aconteceu, como o Toninho falou, e também o Galvão também falou. Eu faço com minhas palavras, eu faço é de 120%, não, eu faço 150% a palavra dele comigo. Mas eu estou muito preocupado, tanto com o povo, que estão saindo e voltando sem ter precisão de sair, muita gente está indo e está voltando, como também os comerciantes que estão fechados. Porque eu lhe digo uma coisa, meu. Eu sou empresário, tenho 4 supermercados, graças a Deus. Se eu atrasar um dia meu imposto, não é flexibilizar para dividir, não. Se eu atrasar um dia meu imposto, ele já bota a multazinha e o juro. Daí você já tira como é que está. E os outros pequenos, como é que estão? Né? E como é que eles vão se manter no dia a dia? Uma coisa que a gente temos que pedir ajuda e também temos que se ajudar, tanto o povo, a população em geral, como a classe política, como empresários, tem que se dar as mãos para a gente sentar, discutir, ver o que é que se pode se fazer, fazer, então, a minha humilde opinião, fazer um termo de ajustamento de conduta para cada empresário, até o quê? Tu é ótica, beleza, tu é o quê? Tu é sapato, tu é o quê? Tu é armarinho, olha, tu só pode botar aqui 2 pessoas, só pode botar 20, só pode botar 3. Fazer uma flexibilização para isso, para poder ver se começa a se melhorar. Porque a gente sabe muito bem, pelos casos, o que está acontecendo. Muita gente está trabalhando na clandestinidade. Muita gente está trabalhando na clandestinidade, que não tá tendo condições e fica esse tempo todo parado. Está abrindo uma portinha, está abrindo a portinha, está botando para vender, porque não é porque ele quer. Ele tem que vender para poder fazer a feira, para comer em casa. Não tem condições de ficar esse tempo todo fechado. Que eu repito, já estamos entrando no terceiro mês. E aí, como é que fica? Então, acho que está ficando pior, porque com a clandestinidade, com aquele negócio daquela meia portinha aberta, que eu sei que o Ministério Público está batendo em cima, a Prefeitura está batendo em cima, mas não estão toda hora em todos os estabelecimentos comerciais, né? Não estão. E muita gente que não precisa vir, repito, estão andando na rua. Então, minha gente, a gente temos que ter a consciência, certo? E não ir para a rua sem necessidade. Não adianta. A gente, Deus o livre, Deus o defenda numa hora dessa, a gente pegar um pico aí, como é que vai ficar? Porque todo dia, com o que se passa nas televisões e tudo, olha, o pico subiu. O Fico não sei o quê. A semana é que é pior. Na verdade, ninguém sabe nenhuma informação. Na verdade, ninguém sabe quando é o pico, quando é a ladeira, quando é a subida, quando é a descida, nada. Uhum. A gente está trabalhando do dia após dia, obscuro, tentando ver o que, é que a gente pode fazer, tentando ver o que, é que a gente pode resolver, simplificar. Muitas empresas do ramo alimentício estão paradas. Tem vários tipos de mercadoria que está faltando, mas está sendo substituído por outras marcas. E o desemprego, entendeu? É muito caótico. Isso atingiu tanto a economia como a população, como do mais rico ao mais pobre. Atingiu todo mundo.
Fabiano, então, Fabiano, dos itens de... Aquela conversa que a gente tem geralmente, dos itens de supermercados, o que é que tem subido mais de preço?
Olha, arroz subiu demais. Massas, a linha de trigo, como biscoito, já está subindo, né? Já deu um aumento já em farinha de trigo. Quando tem aumento de farinha de trigo, já vai subir já a linha de todo tipo de biscoito, macarrão, essas coisas. Se eu digo a você, 100% vai, não é 100% não, 100% de certeza que vai subir. Mas não, ainda não chegou o aumento. O que aumentou foi farinha de trigo, né? E por aí vai, é uma coisa puxando a outra. E também tem a falta do produto no mercado. A gente não tem a mesma oferta que tinha antes. Para você ter uma ideia, eu estou com um problema com arroz. Eu comprei, tem 48 dias para poder a mercadoria chegar no meu estabelecimento comercial, chegou sábado. Certo? 48 dias, um arroz chamado arroz que é arroz. 48 dias para entregar. Então, isso afeta o quê? Vai sobrecarregar a outra marca, que esse não tinha, vai sobrecarregar a outra marca, esse vai se acabar e vai subindo, vai se aumentando o preço. A lei da oferta é a lei da procura, como todo mundo sabe. Uhum. Nós estamos fazendo da tripa coração, correndo para um canto, correndo para outro, tentando resolver esses problemas no dia a dia, tanto eu como todos os comerciantes, sabe, estamos tentando resolver, e a gente precisa que os governantes, a própria justiça, tá entendendo? A população em geral, que vamos, eu sou bem mais simples, vamos se abraçar e vamos tentar fazer alguma coisa, porque tanto a gente, você pensa que o ramo de supermercado está aberto, está faturando, não. Porque se o público não tiver dinheiro, o supermercado não vende. Vai vender como sem dinheiro? Uhum. Então, é difícil. É a cadeia em si. Tudo comércio em geral. E é esse apelo que eu estou tentando... Estou passando esse apelo, na verdade, para que todo mundo se sente e tome uma posição. Porque não tem condições, quase 3 meses fechado. Uhum. E também é difícil o outro lado, porque se a gente abrir e houver um pico, né? A gente não sabe nem o que fazer, nem como fazer, nem tem o que fazer. A gente tem que ter algumas iniciativas, fazer algum termo de ajustamento de conduta para o pessoal, o pequeno. Olha, tu não pode abrir não, porque tu tem 5 metros quadrados. Tu tá vendo aqui que tu não pode. Ó, tu tem o quê? Tem 15 metros, só pode botar uma pessoa. Isso. Agora, se eu passar aqui e tiver 2, 3, eu laco, eu fecho, eu tiro teu alvará, e vou resolvendo, para poder ver se ameniza e também tira essa clandestinidade que eu estou tendo. Né? Tira essa clandestinidade, porque na clandestinidade, o que é que acontece? Se tem um espaço físico que pode colocar 3 pessoas, 2 pessoas, entra 15, entra 10. E está tudo fechado lá dentro. Ninguém está vendo, a porta está fechada, né? Uhum. E aí, como é que fica? Então, vai, no lugar de ficar, vai ficar pior. Né? Uhum. E a gente tendo a máscara, como todo mundo já está utilizando, tem na porta do seu comércio um álcool para poder higienizar a mão. Quem puder botar uma pia para poder o cliente lavar a mão com água e sabão, sabão de pedra, até sabãozinho que o cara lava ferimento. Usa aquele sabão, entendeu? Que é uma coisa barata e que limpa também. Então a gente tem que ver, tomar iniciativas, criar formas de que possamos nos ajudar. Uhum. Que a população possa ajudar, que o poder público possa ajudar, que a justiça possa ajudar e que os empresários também possam se ajudar. E não tá desse jeito como tá. Eu estou um pouco apreensivo com isso. Graças a Deus que houve essa liberação de dinheiro por parte do governo federal para a população, entendeu? Porque senão estava numa coisa bem pior. Isso eu digo a você com plena convicção. Claro. Porque se a pessoa está em casa com 5, 6, 8 pessoas e não tem o que comer, ele vai procurar o que fazer. Uhum. Ele vai ser obrigado a procurar o fazer, que ele vai passar fome.
Ok. Né? Valeu, Fabiano. Obrigado aí por sua opinião, amigo. Mais uma aqui, um abraço, importante.
Tudo bom. Olá.
abraço.
Muito bom. Nil, sou Michele Cabeleireira de Carnaíba. Aqui em Carnaíba o povo está na rua, pois já deu essa quarentena, diz ela. Meu comércio não pode funcionar com todo tipo de higienização, mas o povo pode estar aglomerado em supermercado, em feira livre. Estamos surtando com tanta indignação e sem voz em Carnaíba. Socorro, diz ela. Diz, a vacina não chegou, mas as contas são reais. O meu querido Heitor Scalambrini, é um nome importante da Universidade Federal Rural, acompanha nosso programa. Ele mora aqui em Afogados, no chamado Recanto das Baraúnas. Ele diz, como abrir se nunca fechou? Passamos por esses 3 meses da pandemia do jeitinho brasileiro. Estamos no auge crescente dos óbitos e dos infectados, hospitais lotados. Não devemos ter medo em pecar pelo excesso. Estamos tratando de vidas, tá dizendo ele aqui. Janice Pereira diz, Nil, ouvi o áudio da comerciante, ela tem razão. O problema é o jeito que estão sendo abordados, com ignorância, como se fossem marginais. Concordo com a indignação dela. Minha discordância foi apenas dos xingamentos, porque você já dá. Teve coisas que ela falou que, se quem quiser, se for o áudio a que eu estou me referindo, dá margem até para ação na justiça, pedindo indenização por danos morais, pela forma como algumas pessoas foram tratadas no áudio, né? Estou falando nem pelo fato de serem autoridades, isso aí é aquele debate da liberdade de expressão. Ela é plena, mas ela, a partir de determinada linha que você ultrapassa, você pode correr o risco de responder pelo que você diz. Então, acho que, por exemplo, a do salão aqui de Carnaíba, está indignada, tem razão, está reclamando, mas não está usando termos agressivos em relação a ninguém, né? Toninho, como é que você está vendo as opiniões aí que estão surgindo?
Eu acho que as opiniões estão todas convergentes. Eu acho que 100% das pessoas que se pronunciaram são totalmente a favor, primeiro, da união, né? Eu não vi ninguém ser contrário a isso, a despolitização desse processo, e de irmos buscar soluções. Eu acho que 100%, não vi ninguém ainda ser contrário. Quer dizer, se isso é torna-se uma condição imperativa na minha ótica de ver, tá entendendo? Como eu já disse, não sou pessoa pública, não tenho cargo público, mas todo mundo sofre, todo mundo está sofrendo. Então chegou a hora de se sentar e de se unir. Eu acho extremamente importante, Nil. Está demonstrado aí com todas as opiniões que todo mundo está sofrendo. Concorda comigo?
Claro.
Não tem ninguém que esteja isento disso. Como o Fabiano disse, do menos favorecido ao mais favorecido, uns estão sofrendo mais e outros estão sofrendo bem, mas ninguém está isento. Então, eu entendo, já disse, não tenho cargo público, não sou pessoa pública, mas entendo, está na hora de se criar esse comitê permanente em Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira tem talentos em várias atividades, tem pessoas que, além de talentosas, têm extrema boa vontade, querem doar seu tempo em prol da cidade, em prol da região. Essas políticas geridas por um comitê desse necessitam ser amplas, mas prioritariamente para os mais necessitados. Isso a gente também não pode ter como é que se diz, todo mundo concorda com isso. Agora, tem muita coisa que pode ser feita, Nil. A gente vai aprender com essa pandemia. Agora, uma das coisas que eu acho, o Fabiano falou também, eu acho que a isenção de impostos num momento desse, um comitê desse poderia brigar com isso. Alguma faixa de comerciante, alguma faixa de pequeno empresário, alguma faixa de pequeno industrial, tá entendendo? Algum tipo de negócio novo. Por exemplo, que é um negócio que a gente tem aqui que não é. Eu vejo que uma das coisas que a gente tem aqui que poderia ser uma atividade rentável e que ninguém mexe, e que isso poderia fazer agora, porque vai ficar muito em baixa, a gente podia fazer aqui um turismo ambiental. A gente tem um balneário com uma barragem de Brotas aí, e um rio Pajeú, que é dentro de Pernambuco, do rio que vai desaguar no São Francisco. Eu acho que é o seu afluente mais importante, mais divulgado, tanto culturalmente. E a gente não aproveita esse turismo. O rio está aí com uma situação ambiental péssima. Então, um turismo ambiental, de fiscalização, das pessoas virem olhar, tá entendendo? No próprio balneário. Tem a Serra do Giz, tem Quilombola. Ninguém aproveita isso. A Caatinga é única no mundo. O semiárido nordestino, a Caatinga é única no mundo. Você chegar na África do Sul, os caras ganham dinheiro lá. As reservas, você caça os animais, os caras ganham dinheiro lá. Por que é que a gente não pode ganhar dinheiro aqui com a própria Caatinga, fazendo turismo? Então, rapaz, isso vai ter que entrar na nossa pauta, tá entendendo? Por isso que eu acho extremamente importante se criar esse comitê permanente. Eu acho imprescindível para ver como é que vai ser. Os investimentos serão feitos em serviço, em construção civil, principalmente. A construção civil é uma das coisas que pode tirar esse país do atoleiro. Tá entendendo? A gente vai... Não, tem que se sentar. Tem que se sentar e tomar medidas urgentes. Não tem como fugir disso.
Muita gente querendo opinar, muitas questões na pauta, e me mandaram aqui a palavra de um professor, do professor Gauss Cordeiro, do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco. Ele falou para Geraldo, ele é professor e tem especialização pelo Imperial College, me parece que do Reino Unido, professor do Departamento de Estatística, e ele disse a Geraldo Freire que o pico de mortes por coronavírus no Brasil deve ser até o fim de agosto e defende que o isolamento continue. Então vamos ouvir aqui, está ouvindo vários lados da moeda, vamos ouvir o que diz o professor.
Então, veja bem, antes de eu falar sobre o lockdown é a única forma de combater a pandemia num momento que nós estamos com a curva de mortes ascendente. Isso é que eu vou falar. As pessoas se preocupam muito com casos confirmados. Em termos estatísticos no Brasil, casos confirmados não indica nada. Nada. Por quê? Porque nós temos uma subnotificação muito grande. No Reino Unido, para cada caso confirmado, o pessoal do Imperial College, eu fiz meu doutorado no Imperial College, conheço todo aquele grupo, estimava que para cada caso confirmado Covid, nós tínhamos 19 infectados. Aqui é muito mais. Com a subnotificação dos testes, nós podemos ter, para cada caso confirmado, podemos ter mais de 50. Então, nós temos que nos basear na nossa inferência. Não se faz nenhum tipo de inferência sem os dados, baseados em dados confiáveis. A única série confiável que nós temos é a média semanal de mortos. Essa é confiável, tá certo? Supondo que não... que pode ter ainda subnotificação. As pessoas podem estar morrendo, e pessoas muito pobres no interior e sem serem testadas pelo Covid. Então, a situação no país, antes de eu falar no lockdown, é que nós temos uma média de semanal de 1.000 mortes por dia. Essa é a média ao longo de uma semana. Mas está com crescimento, com a taxa de crescimento de 1,5%. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos está com um decrescimento de 1%. Aí você diz, professor, mas nos Estados Unidos a pandemia começou antes, muito antes. Mas só que nós estamos com uma taxa elevadíssima. Apenas 4 países têm um crescimento acentuado, e o Brasil lidera. Brasil, México, Rússia e Índia. Então, o pico, as pessoas falam muito sobre o pico da curva. O pico da curva é muito difícil de ser avaliada, porque esse vírus tem dois tipos de comportamento variáveis. Um é o temporal, que tem uma grande volatilidade, quer dizer, uma grande variabilidade, tanto que nenhum estatístico faz inferência com mais de 15 dias, no horizonte superior a 15 dias, para você ter inferência precisa. Você pode até fazer inferência com um ano, mas para você ter um nível de precisão, um nível de confiabilidade, por exemplo, 95%, as previsões têm que ser curtas, de no máximo 15 dias. Então, muitos estudos, inclusive do Reino Unido, né, de pessoas super competentes, da Casa Branca também, e no Brasil, aqui em Pernambuco, o pessoal do LICA, o Jones, o professor Zé Luiz, aquele grupo ali é excelente, eles estão desenvolver modelos que não tem nada a dever a nenhum outro modelo dos países do primeiro mundo. Então, o pico da curva de mortes, que é a única curva, da curva média mensal de mortes, deverá ocorrer entre a segunda metade de julho e o final de agosto. E com isso, por conta do lockdown, porque o lockdown ele salva vidas, por conta do nosso sistema precário de saúde. Pernambuco tem 97% a 98% dos leitos de UTI ocupados. Então, obviamente salva vidas, porque sem o lockdown as pessoas vão adoecer, vão ficar contaminadas, vão chegar nos hospitais, os hospitais vão estar fechados e eles vão morrer.
Bom, em suma, ele está dizendo que o pico ainda está para julho ou agosto, essa curva ascendente, a chegada no cume da montanha dos casos, né? Doutor Lúcio, a gente está ouvindo várias opiniões, eu estou aqui com o Toninho Valadares, ele acha que é momento da gente formar, ter uma comissão plural que debata, né? Inicie um debate sobre reabertura, não quer dizer necessariamente que é para abrir agora, o que ele está dizendo é que esse debate precisa começar. Essa opinião é parecida com a opinião que deu o Glauco Queiroz, que inclusive está fazendo o levantamento no comércio, a CDL está fazendo o levantamento, e o Glauco tem um posicionamento parecido. Eu estou com muitas opiniões aqui, a maioria achando que também deve começar o debate sobre isso, né? Alguns setores achando que estão sendo penalizados, que deveriam já estar funcionando, porque não tem muito fluxo de pessoas, salões, e só dando um exemplo aqui, mas vários setores aqui alegando que... E a gente percebe que esse fim de semana esse tema foi muito invocado, porque os governadores começam a sinalizar uma reabertura. Eu vi que o senhor compartilhou, Petrolina, por exemplo, já está com um plano de reabertura muito bem definido. O que que a gente pode entender que é a sua posição? O senhor é a favor já desse início de debate? Acha que ainda está cedo? O que é que diz o Ministério Público? Eu considero o grande regulador desse debate aqui na região. Bom dia.
Muito bem. Bom dia, Nil. Bom dia, Toninho. Bom dia, Tito. E todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Quero saudar também Glauco, que já se manifestou nesse debate. Quero saudar o Fabiano, que também já se manifestou. Nil, nós, enquanto Ministério Público, temos, desde o início, participado dessa discussão aqui no Pajeú, e eu fico muito à vontade para falar que nós não temos medo do debate, nós temos enfrentado, né, essa questão, inclusive participando repetidas vezes, né, aqui pela Rádio Pajeú, que a gente diz também que cumpre um importantíssimo papel de ser emissora, de formação, né, de orientação popular. E é importante nós cultivarmos essa abertura para o diálogo. É a primeira coisa que eu vejo positiva, inclusive destaco o Pajeú como um ambiente onde esse diálogo tem se instalado. Por natureza, a nossa formação é também de defesa dessa construção coletiva. Entendo que a gente não faz nada sozinho, não é o Ministério Público sozinho, não é o prefeito sozinho, não é o governador sozinho que vão resolver as questões da sociedade. Então, assim, na verdade, é todo mundo. E nesse sentido, tem que ser todo mundo junto. Está correta a colocação do Toninho quando ele fez no início, né, de se desarmar, de todo mundo vir para discutir de forma, eu diria, em elevado nível, com a luz da ciência, a luz de indicadores técnicos e também sensível ao drama da vida, ao drama das empresas, ao drama das pessoas, ao drama dos empregos, né, diante dessa pandemia que revirou o mundo de cabeça para baixo. As pessoas, na verdade, não estavam preparadas. O fato é que essa pandemia pegou o mundo de surpresa. As empresas, as pessoas individualmente fizeram planos para 2020. Né? Você vê, se você pensar como foi o final do ano, Natal, Réveillon, quando as pessoas estavam desejando um ano novo, não passava pela cabeça de ninguém que 2020 seria um ano nesse viés, né? com essa realidade que nós estamos enfrentando. Apesar de alguns anos, alguns cientistas, algumas pessoas do mundo, a exemplo do Bill Gates, lá da Microsoft, Barack Obama também, se você ver um discurso de Barack Obama de 2015, ele fala na possibilidade do mundo ter uma pandemia, e era necessário também se preparar para isso. Mas, na verdade, era coisa distante e incerta. E a gente teve que encarar a realidade de 2020 com uma surpresa. Então, não se estava preparado e muito menos o sistema de saúde estava preparado. Então, além de enaltecer essa questão do debate do Pajeú, a gente diz que aqui a gente desde o início procurou também se articular com os órgãos públicos, né? Para você ter uma ideia, já a gente tem a experiência aqui de uma discussão permanente com os prefeitos, presencial, que a gente já fazia nas reuniões temáticas na sede do Ministério Público. Você mesmo acompanhou isso, seu blog, a rádio, cobriram muitas dessas reuniões, tentando construir uma pauta coletiva para o Pajeú, como também as reuniões mensais do grupo de promotores, para a gente internamente discutir e tratar ações em bloco, ações integradas e coordenadas no território. E isso em diálogo com órgãos estaduais e federais também. Mas além da articulação com os órgãos de representação pública, a gente busca uma articulação com a sociedade civil organizada. Pelas suas múltiplas manifestações e representações, como a CDL, né, representando o comércio, como os industriais, como as universidades, como os sindicatos, né, associações, conselhos, organizações não governamentais, como o Rotary e outras. Então, acho que essa ideia que o Toninho coloca também, no pós-pandemia, a gente criar um formato de conselho, um comitê, né, que busque pensar, refletir e amadurecer o desenvolvimento de Afogados e até regional, é muito bem-vindo. Na verdade, esse processo de construção coletiva a várias cabeças, né, pensando e refletindo sobre o avanço, sobre o futuro, é um passo indiscutivelmente muito mais sólido e muito mais inteligente do que querer sozinho, né, seja quem for, tocar algo, né, que é tão grande e tem uma dimensão que impacta em tantos cenários da vida. Então, dito isto, eu quero entrar no tema da pandemia aqui no território, dizendo que desde o início nós firmamos assim uma reflexão também diante dessa dicotomia que se estabeleceu entre a saúde e a economia, como dois, pontos a serem analisados nessa discussão. E, no primeiro momento, a gente tem que dizer que entre essas duas, esses dois valores, né, a saúde e, consequentemente, a própria vida das pessoas, a gente, e a economia, a gente tem que ficar, claro, com a saúde e a vida. Então, primeiramente, a defesa da saúde e da vida. Isso foi o que a gente colocou no início e canalizamos todas as nossas reflexões aqui no sentido de dizer que era necessário tomar as medidas preconizadas pela OMS, né, que aí onde estava o isolamento social, o distanciamento social, que mesmo não tendo graus elevados de isolamento, a gente mantendo o distanciamento, que significa a distância mínima de segurança entre pessoas, mesmo saindo à rua. E também uma medida de segurança que a gente coloca neste contexto aí como fundamental, que é o uso de máscaras, a gente tem que elevar o nível de segurança para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Então, essa cadeia de transmissão do vírus é quebrada com a adoção dessas medidas, e isso aí foi também no mundo, não foi só no Brasil, porque não existe uma cura, né? Não existe um tratamento, nem vacina, nenhum tratamento, digamos, unânime, né, pela ciência, ainda na verdade são tentativas, experiências que estão sendo feitas. E aí quero abrir um parênteses para dizer que aqui a gente fez uma abertura também para dar aos médicos a oportunidade e à luz da sua formação técnica ficarem à vontade para prescrever o tratamento adequado, se for o caso, com a ivermectina, com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com o zinco, como tem aí também uma defesa de grande parte de médicos, inclusive aqui do Pajeú. E aí eu não vou entrar nesse debate agora aqui, mas só quero dizer que o Ministério Público foi sensível a isso também, inclusive articulamos com a Prefeitura e foram comprados esses medicamentos para estar à disposição dos médicos. Quem vai prescrever? É o gestor, é patriota, é doutor Lúcio? Não, é o médico. Mas temos à disposição aí. Por outro lado, não temos realmente tratamento. Então, o que é que a gente entendeu? Que a prevenção é o melhor caminho. Da sabedoria popular vem aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar. E a gente sabe, então, que nessa questão da transmissão do coronavírus, que é um vírus, inclusive, que se transmite preponderantemente por via respiratória, há necessidade da gente tomar medidas de precaução nesse viés, e especialmente o uso de máscaras. Até mais, eu diria, não é que a gente deixe de fazer a higienização das mãos, o álcool gel, né, a necessidade de algumas outras medidas que também foram preconizadas no início. Mas a gente sabe que o grau de transmissão pelo contato físico, ele não tem sido tão intenso assim. As pessoas até já afastadas, sem sequer se tocar, sem sequer dar as mãos nem abraçar, tiveram a oportunidade de contrair o vírus. E aí não foi, então, pelo contato físico, foi pela via respiratória. Então, uma barreira que se coloca para essa transmissão é o uso da máscara. E aí, a gente evoluindo nas reflexões sobre em que medida o isolamento tem impactado no rompimento da cadeia de transmissão, eu tenho discutido isso, inclusive, no grupo de promotores, e a gente tem visto o seguinte: aqui no Pajeú, nós temos tido baixos índices, né, de isolamento, de acordo com o levantamento que foi feito pelo próprio Ministério Público com o Inloco. Na verdade, nós temos tido um grau já razoável de afastamento das pessoas das ruas e, de certa forma, inclusive, decorrente do fechamento do comércio, mas a gente ainda teve uma presença intensificada, inclusive, em muitos dias diferentes, de pessoas na feira, de pessoas resolvendo suas questões, inclusive nos bancos, e em várias nuances das cidades, locais diferentes, mas sempre com presença de público. Então, assim, o que a gente tem refletido é que a OMS preconiza 70%. Se você não tem um grau grande de isolamento, o que acontece é o seguinte: o isolamento não cumpre o seu papel enquanto quebrador da cadeia de transmissão, porque não está atingindo o índice necessário, e no paralelo quebra a economia. Então também não adianta, também não resolve, porque as pessoas precisam ter a forma de oportunidade de ganhar o seu pão, de ganhar o seu sustento, de girar essa roda para poder assim, sustentar empregos, né, e as empresas terem condição de também se manter. Então, é necessário que a gente reflita à luz dos dados técnicos, né, de em que medida o impacto causa o objetivo desejado, que é efetivamente quebrar a cadeia de transmissão do vírus, e como pode ser feita essa transição para uma realidade onde se mantenha, né, níveis de segurança para a população, porque a saúde é mais importante, volto a dizer, do que a economia, mas assim, se consiga conciliar os dois propósitos. Então, num primeiro momento, a gente viu que era necessário dar tempo também aos sistemas de saúde, e por que haver o isolamento e essa medida muito restritiva e dura no primeiro momento, para achatar a curva, como a gente tem falado, né, para que assim, o número de casos, que seguramente a quantidade de casos que a população tem e terá sem sintomas, os assintomáticos e com sintomas leves, é muito maior do que os casos graves. Isso é um fato. Isso é um fato também dito pela ciência no mundo. Agora, é que se você tivesse essa aceleração da progressão da transmissão do vírus, é um vírus que se propaga e se transmite sem medidas de controle muito rapidamente, ele é de fácil transmissão, diferente do vírus da AIDS, que demanda relação sexual, diferente de outros vírus que são tão letais que as pessoas não ficam assintomáticas e quando tem o vírus agrava a doença e até morre, e com a pessoa morta sem estar circulando ou doente numa cama sem estar circulando, esse vírus, mesmo sendo grave, como o ebola, ele não tem uma capacidade de transmissão muito intensa na população, porque as pessoas não conseguem circular. Adoecem, ficam muito mal, ficam na cama e morrem. Então, acaba, de certa forma, aquela transmissão ali. Então, esse vírus corona, né, no novo corona, ele tem essa facilidade de transmissão. Então, se você não tem medida de controle nenhuma, iria ter uma grande quantidade de pessoas com ele, muitas assintomáticas, muitas com sintomas leves, mas muitas com sintomas graves. Deficiência respiratória aguda grave, que impacta na demanda por leitos de UTI, por leitos de assistência respiratória com ventilação invasiva, e isso causa um colapso do sistema de saúde. Como a gente viu no mundo, vimos na Itália, vimos na Europa, vimos nos Estados Unidos, países mais ricos daquele jeito, imagine nós, tudo aqui, país menos desenvolvido. Então, esse é um fato. Agora, depois disso, passada essa fase inicial, né, a gente tem que ver os números aqui da nossa região e considerar os dados do estado de Pernambuco, que também a gente tem defendido, e tem que chegar isso ao governo do estado. Será anunciado até hoje, pelo que a gente está levantando, um cronograma de reabertura. Defendemos nós aqui que esse cronograma seja considerando a realidade epidemiológica das regiões do estado.
Uhum.
A gente entende que não pode ser feita para a metropolitana a mesma medida que deve ser feita para o interior, para outras áreas onde os números estão menores. E dependendo da situação, até dentro do Pajeú, tem municípios que de repente estão com índices mais altos, que tem que ter medidas de maior restrição, do que outros municípios que têm índices menores. Aqui em Afogados, por motivos diversos, a gente vem acompanhando, monitorando isso de uma forma muito intensa, e você veja que aí tem o mérito de toda a equipe, de todos os juntos que estão trabalhando nessa linha de frente. Inclusive, registro a saudação ao secretário de Saúde, Arthur, à coordenadora da Vigilância Madalena e a toda a equipe que está aí nessa luta, como também a atenção básica, que está cumprindo seu papel. Então, os fatos aqui, nós temos 6 casos, dos quais 5 já recuperados, onde tivemos todos leves, não tivemos nenhum com sintoma grave de necessidade de assistência de UTI, e não tivemos nenhum óbito. Então, são números que devem ser considerados. Agora, a marcação é cerrada. Nós estamos assim, monitorando de forma intensa as pessoas que chegam, seja das viagens que foram suspensas e interditadas às 5 empresas daqui, com ônibus apreendidos, como já foi divulgado, mas fazendo também monitoramento com bloqueio de estradas, com articulação com as polícias daqui de Pernambuco e da Paraíba, mas mesmo assim, sabendo que ainda chega gente, a população tem ajudado, informando vizinhos e parentes, e a gente tem feito monitoramento de quarentena, inclusive com reunião que fizemos com a Secretaria de Saúde, coordenação de agentes de saúde, com visita domiciliar diária, 2 vezes por dia, em horas aleatórias, para ver se as pessoas estão em casa. Monitoramento de todas as pessoas que estão com síndrome gripal, com levantamento, cadastramento e acompanhamento para realmente ver a evolução dos sintomas. Agora, já estamos solicitando à Secretaria de Saúde. Já tínhamos feito essa solicitação, já tinha chegado testes na semana passada, mas assim, mandamos novo ofício pedindo a aquisição de mais testes, para fazer um estudo de acordo com a população, para ver a quantidade que ainda é necessária, e a gente ampliar a testagem, fazer a testagem de todo mundo que está com síndrome gripal, de todo mundo que teve contato, digamos, com qualquer paciente que venha confirmar o Covid, e a gente ampliando públicos-alvos, né? incluindo os idosos, por exemplo, que estão nas AVAP, públicos de risco, que a gente não tinha teste suficiente para fazer, mas que agora tem. Então, é necessário que a gente amplie essa testagem, e esse é mais um dos tripés, Nil, da OMS, para a gente ter esse enfrentamento. Então, essa transição para o retorno, no entender do Ministério Público, ela passa por essas duas situações. A gente viveu numa realidade, num primeiro momento, de isolamento, e a gente entende que foi importante e necessário. Agora, tem que fazer análise crítica até onde o isolamento faz efeito e em que medida isso pode migrar para uma realidade de retorno, que a gente defende, com uso intenso de máscaras, né, e ampla testagem para rastrear eventuais casos. Então, mais ou menos dentro desses dois pontos aí que a gente coloca a discussão para esse retorno.
Ok, entendi. São dois pilares que ele coloca, Toninho. Eu quero agradecer ao doutor Lúcio. Ampliar a testagem, né, e esse acompanhamento, né, do número de casos, de monitoramento. Está clara a posição do Ministério Público, me parece que os discursos estão caminhando para o mesmo lado. Eu tenho muita gente que eu gostaria de ouvir opinando, mas não vou poder, porque já estourei meu tempo aqui, mas quero agradecer ao doutor Lúcio, ao Toninho Valadares, foi uma das pessoas que puxou esse debate, a todos que falaram, e a percepção que eu tenho ao final disso tudo é que, de fato, a gente começa a remar para o mesmo lado com o sentimento, doutor Lúcio falou, cidades com menos número de casos não podem ser tratadas da mesma forma das cidades com maior número. Isso tem que ser feito de forma responsável, cuidadosa, criteriosa, para evitar problemas futuros ou uma retomada de medidas mais duras se a gente não souber voltar. Antônio, muito obrigado e suas considerações finais.
Amigo, eu só tenho a lhe agradecer, agradecer a todos que estão nos ouvindo, aproveitar a oportunidade aqui para me solidarizar com todos que foram atingidos, não só pelo Covid, mas por todas as enfermidades, que vamos lembrar que as outras doenças não tiram férias, tá? E estão aí também. E eu vou aproveitar para fazer esse... pedir a Deus que dê tudo certo à família do nosso amigo Emílio, tá? Que está lá numa situação grave, mas que se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, em nome dele, da família dele, eu me solidarizo com todas as famílias. E o recado que eu quero deixar aqui é o seguinte: todo mundo está convergendo para o mesmo pensamento. Então, isso é uma condição sine qua non. Então, vamos aqui em Afogados dar uma demonstração de união, maturidade, humildade, não politização, não é hora de política, sim à vida, sim à saúde, mas sempre pensando que não existe saúde, isso é um tripé, não existe saúde sem economia e sem educação.
Obrigado, Toninho. Final do debate de hoje.